Let us pray. Lord God and Heavenly Father, your written word bears witness.
Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, a tua palavra escrita dá testemunho de Jesus Cristo, a tua eterna palavra que se fez carne. Que nós recebamos o testemunho da Escritura quanto a Cristo, a quem conhecer é a vida eterna. E nós pedimos em seu nome e por causa dele. Amém. Se nós abrirmos nessa passagem que foi lida um pouco atrás no Evangelho de Marcos, em Marcos 11, nessa passagem, Marcos coloca diante de nós um episódio bem diferente na vida do Salvador, e é claro, era sua entrada final em Jerusalém, onde ele seria preso, condenado e crucificado. Mas a coisa incomum era a publicidade que estava ao redor daquele evento da entrada do Senhor Jesus na cidade. Ele deixou de ser tão reservado, como diríamos, e fez da sua entrada algo notável. E Marcos, muitos espalharam as suas roupas no caminho e outros cortaram galhos das árvores e colocaram no caminho. E aqueles que foram e aqueles que seguiram clamavam no caminho dizendo: Hosana, seja bendito aquele que vem em nome do Senhor. Seja bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Neste público, esse evento público, ele era fora do padrão do ministério do Senhor. Nas coisas normais, o Evangelho registra o Senhor Jesus se retirando da publicidade e ele passava tempo nas regiões distantes da Galiléia e em lugares bem ao norte da província do sul da Judéia, onde estava a terra, o coração do judaísmo, e ele muitas vezes ia para o deserto. E nesse evitar de aparecer, o Senhor Jesus estava cumprindo uma profecia messiânica, que ele não clamaria, nem exaltaria e nem deixaria com que a sua voz fosse ouvida nas ruas. Isaías 42:2. Mas, ao contrário disso, neste evento de entrar em Jerusalém, o Senhor Jesus colocou de fora o seu caráter privado e ele agiu de uma tal maneira que ele atraiu grande publicidade sobre suas ações. E isso foi de fato que ele entrou na cidade rodeado por uma multidão que clamava Hosana nas alturas. Nós também devemos nos lembrar que esse evento aconteceu na Páscoa judaica, quando um grande número de judeus de toda a terra vinham como peregrinos para Jerusalém. E, sem dúvida, isso iria aumentar a publicidade do Senhor Jesus na cidade. Poderíamos dizer que o tempo da entrada foi calculado para estimular a maior atenção possível. Mas então por que o Senhor Jesus se comportou nessa maneira não característica dele, buscando ser notado? Não poderia ser vaidade, é claro, porque ele não tem pecado. Então ele não tinha vaidade e vanglória nesse motivo. O Senhor Jesus, ele não tinha sede por ser reconhecido pela humanidade e ter aplausos. Então a explicação é outra. O evento central na história do mundo, a história do homem, estaria prestes a acontecer. O Deus Todo-Poderoso, o Deus em carne, o próprio Criador estava presente no meio das suas criaturas e ele iria sofrer e morrer no lugar de homens pecadores. A morte dele seria o verdadeiro sacrifício pelo pecado, a verdadeira Páscoa que aquela Páscoa original do Egito era apenas um símbolo e uma sombra. Agora, na cruz do Calvário, o pecado do homem seria de fato expiado. E uma expiação que era necessária, precisada para todos, aplicável a todos, e que seria oferecida no Evangelho a todos. E não seria conveniente que um evento que transformaria o mundo acontecesse de maneira calada, secreta, percebida por apenas algumas pessoas. Mas, ao contrário, precisava ser visto e ouvido por muitas pessoas, muitas testemunhas. E isso era certamente a razão pela qual o Senhor, de fato, resolveu chamar a atenção para si. Quando um evento assim como o alto sacrifício do Deus Criador pela culpa do homem acontecia, seria necessário então que Deus pudesse dizer: contemplem a Ele todos vocês que estão passando, o príncipe da vida e da paz que sangra. Vinde, pecadores, vede o vosso Criador morrer. E diga, houve alguma vez uma tristeza assim? Então, de fato, a entrada pública de Jesus em Jerusalém era algo planejado pelo Senhor propositadamente e mostraria a centralidade dos eventos na Cidade Santa, que terminaria no propósito eterno da sua morte, quando o juiz se daria por juízo para no lugar de pecadores. E nesse evento, em toda a sua singularidade, sua profundidade de significado, em toda a sua relevância à humanidade, esse evento não poderia acontecer de maneira secreta e não percebida. Eis, diz Deus, olhai. E a entrada pública do Senhor Jesus em Jerusalém era a maneira de clamar: eis, contemplai. Eis o Salvador da humanidade, cravado num madeiro vergonhoso. Que grande amor que ele teve de sangrar e morrer por ti. E será que nós já apreciamos a centralidade desses eventos finais que aconteceram em Jerusalém? Se nós entendermos como esse evento ele era básico e essencial para nós, o evento da sua paixão, para ele, também porque ele estava sofrendo uma morte e a fim de entrar no seu caminho predestinado para a glória e exaltação. Mas para nós, sem o sofrimento e morte de Cristo, não haveria perdão de pecados e nenhuma liberdade do poder da morte de Satanás. Essas coisas, elas fluem da cruz. Então, quando o Filho de Deus entrava em Jerusalém, então, de maneira não característica, rodeado por uma multidão alegre, nós devemos ouvir a palavra do Senhor: eis, olhai, vede. E lá começava então a sequência final de eventos que levaria à rejeição do seu Senhor por parte dos homens, à morte do Senhor no monte do Gólgota e à abertura das comportas da misericórdia de Deus para a salvação do homem, para você e para mim também. Agora, analisemos algumas lições e verdades particulares que vemos nessa passagem. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um exemplo impressionante do conhecimento e da presciência do Senhor. O Senhor Jesus, então, ele enviou dois de seus discípulos para uma certa vila. E lá eles diz adiantadamente que lá eles encontrariam um jumento no qual ele iria entrar em Jerusalém. E ele disse as palavras que eles deveriam dizer quando as pessoas, os donos do jumento, fizessem a pergunta. Eles dizem, quando vocês disserem essas palavras, eles vão liberar o jumento para vocês. E isso aconteceu precisamente como o Senhor disse. E isso era um exemplo impressionante de seu conhecimento e de sua presciência. E nós também devemos manter em mente que o Senhor Jesus Cristo era tanto Deus como homem. Ele combina em si mesmo duas naturezas, a deidade e a humanidade, com uma singularidade de sua pessoa. E isso é um grande mistério, e a Escritura diz: onde a razão falha com todas as suas forças, ali a fé prevalece e o amor adora. Mas algumas vezes nós vemos o Senhor operando de acordo com a sua natureza humana, como quando ele teve fome, sede, cansaço, lágrimas, orações, sofrimentos e na morte. E algumas vezes nós o vemos operando de acordo com a sua natureza divinal, como quando ele caminhou sobre as águas, ressuscitou os mortos, quando ele via o que estava dentro do coração dos homens e lhes declarava o perdão de pecados e também dizia o nome santo, Eu Sou. Aqui, nesse exemplo de seu conhecimento e presciência exatos e perfeitos, nós temos um caso de o Senhor agindo de acordo com a sua natureza divina. Ele via e falava das profundezas do conhecimento todo abrangente de Deus. O que ele dizia é verdade, o que ele prediz acontece. Cristo, ele vê todas as coisas e ele conhece todas as coisas. E ainda é verdade, até mesmo agora, que o Senhor Jesus, ele tem essa ciência e essa presciência perfeitas em relação a cada um de nós. Você e eu hoje vivemos sob o olhar daquela sabedoria de Cristo, aquele conhecimento. Nós nos lembramos no Velho Testamento que Agar, ela foi expulsa da sociedade e ela disse: Tu, Senhor, me vês. E da mesma forma nós podemos e deveríamos confessar isso em relação a nós e a Cristo. Tu, Senhor, me vês. Eu sou conhecido de Ti. Então, em todo lugar o Senhor me vê. Em todo tempo o Senhor me vê. Em toda ação, em cada evento, o Senhor me vê. Em todos os relacionamentos, Tu me vês. Em tudo que eu falo, o Senhor me vê. Nos meus pensamentos secretos, o Senhor me vê. E em relação ao meu futuro, para onde eu estou indo, o que eu me tornarei, o Senhor me vê. E nós podemos aplicar a Cristo aquelas grandiosas palavras de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Nada está escondido, oculto aos olhos de Cristo. Não há segredos com Ele. Essa realidade, pela bênção de Deus, pode ter dois frutos e sugerir em nossas vidas dois frutos. Em primeiro lugar, ela pode nos manter longe do pecado. Manter-nos longe do pecado. Eu não cometerei algum pecado se eu pensar que estou na presença e na visão do Senhor Jesus Cristo. Essa percepção do conhecimento do Senhor quanto a mim deveria me restringir. Tu me vês, portanto eu não farei isso. Então o segundo fruto Ele pode ser de grande encorajamento em nossa época, nosso tempo de dificuldades, porque em perceber que o Senhor sabe aquilo que nós estamos passando. E Ele sempre soube que passaríamos por isso. Ele, o Senhor de toda graça, amor e salvação, Ele vê e conhece tudo o que acontece com você no meio das suas dificuldades maiores. Você não é desconhecido. Ele conhece com o amor de um irmão. E que o Senhor abençoe essa verdade a todos aqueles que estão passando por tribulações terríveis. E isso nos traz a segunda verdade e lição que nós vemos nessa passagem. Nós vemos na entrada do Senhor a Jerusalém uma clara manifestação de sua pobreza humana. E sua clara manifestação de sua pobreza terrena. Embora ele entre na Cidade Santa como filho de Davi, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana, nas alturas. Ainda que ele tenha vindo como filho de Davi, ele vem num estado de pobreza. O filho de Davi, o Messias e rei, ele não tinha uma carruagem. Ele entrou cavalgando humildemente sobre um jumentinho, não seu, mas que foi emprestado. Esse é um tipo estranho, diferente de rei, que não tem riquezas e poder terrenos, ele não tem majestade terrena. E ele não parece muito como um rei. Agora, esse aspecto da vida e da conduta do Senhor estava em perfeita harmonia com aquilo que ele sempre foi. Lembra o que Paulo nos disse em 2 Coríntios 8:9? Sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por causa de vós, ele se tornou pobre. Aquele que é eternamente rico como Deus se fez pobre como homem. Quando Deus eterno e infinito se fez carne, esse movimento de humilhação foi bem profundo, até a uma existência pobre e humilde. E assim diz a profecia messiânica, Isaías 53, 2. Que ele não tinha formosura alguma. E quando nós o vimos, não havia beleza nele que nós desejássemos. Um dos hinos põe isso dessa maneira. Aprendido na pobreza e na dor, uma vida sofrida o meu Senhor teve. O Filho de Deus e o Filho do Homem, ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Agora, essa aceitação de pobreza submissa do Senhor começou no seu próprio nascimento. Onde que foi que ele exatamente nasceu? Um estábulo, uma caverna. E certamente não foi numa mansão ou num palácio. O rei do universo nasceu em um lugar humilde e numa condição humilde, sem nenhuma majestade e esplendor. E depois do nascimento de Jesus, Maria e José, eles fizeram a oferta pelo primogênito que é dada por Moisés em Levítico 12. Mas o que eles ofereceram? Eles ofereceram a oferta dos pobres, que eram um par de rolinhas ou dois pombos jovens, como nos diz Lucas em Lucas capítulo 2, versículo 22. Os mais ricos, eles ofereceriam um cordeiro, mas Maria e José não podiam fazer isso. Eles ofereceram a oferta dos pobres. Então Jesus, ele nasceu numa família sem riquezas e ela seria da classe trabalhadora, como diríamos hoje. Mas esse nascimento humano, esse Salvador, então, ele pertencia à linhagem. Ele pertencia à linhagem das pessoas comuns, das massas. E em toda a sua vida ele ficou assim. Ele não cresceu numa corte real, mas na casa de um carpinteiro, no, na desprezada Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Diz a Bíblia, João 1,45, diziam alguns. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e até mesmo na morte, ele teve que ser enterrado em um túmulo emprestado, provisto por José de Arimateia. No Senhor Jesus, nós temos o paradoxo de um Deus infinitamente glorioso que existe como um homem comum, pobre. Ele experimentou ao máximo uma vida de humildade, de labuta e de falta de bens terrenos. O seu último testamento, em João, capítulos 14 a 16, ele não deixou nada de material para os seus discípulos, mas apenas um legado espiritual. E quando ele morreu na cruz, ele teve que pedir João para que cuidasse de sua mãe, Maria, porque ele não tinha nada de riquezas para deixar para ela. Tu que foste rico, além de todo o esplendor, por causa do amor te tornaste pobre. E o Senhor trocou um trono por uma manjedoura e um chão de safira pelo chão de um estábulo. Então ali temos um paradoxo, o Senhor da glória, um homem de pobreza. E esse paradoxo, ele passa por toda a existência terrena do Senhor Jesus. J.C. Ryle, ele destacou o seguinte: aquele que lê os evangelhos cuidadosamente pode fracassar em ver que aquele que poderia alimentar milhares com poucos pães, algumas vezes sentiu fome. E aquele que podia curar os doentes, algumas vezes estava abatido. E aquele que expulsava demônios com uma palavra, ele próprio foi tentado. E aquele que podia ressuscitar os mortos, será que ele poderia se submeter à morte? Não há nada pecaminoso na pobreza e na humildade e na fraqueza, porque o Filho de Deus gratuitamente tomou isso sobre si quando ele entrou neste mundo e se tornou um homem entre os homens. Então, se eu e você não somos pobres, nós nunca devemos desprezar aqueles que são. Nós devemos lembrar dos pobres. Isso é uma exortação do Novo Testamento, Gálatas 2:10. Embora a exortação de Paulo lá se refira aos pobres crentes, não obstante, nós devemos fazer o bem a todas as pessoas e até mesmo aqueles que não são da família da fé, Gálatas 6:10. A pobreza terrena do Senhor de Deus, do Filho de Deus, tinha uma aplicação prática, tanto aqueles que têm uma riqueza material e aqueles que não têm nenhuma. E essa aplicação prática foi colocada de maneira boa, eu creio, por Charles Wesley. Se vestido com roupas finas e alimentado bem, em riqueza perigosa nós habitamos, lembre-nos da nossa cama de uma manjedoura e um chalé humilde. Se com grande pobreza e em ansiosa necessidade nós temos, ó, que o teu Espírito Santo nos lembre o quanto a tua sorte foi pobre. Homem afluente, lembre-se do Senhor Jesus e não fique satisfeito, e os pobres lembrem-se dele e não entrem em desespero. E agora passaremos à nossa terceira lição nesta passagem, que é a seguinte. Nós vemos na entrada do Senhor Jesus em Jerusalém uma ilustração vívida do vazio do louvor humano. E Então, tínhamos aquelas multidões rodeando o Senhor Jesus enquanto ele entrava em Jerusalém. Elas estavam empolgadas e colocando folhas de palmeiras no chão e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ainda assim, quantos desses admiradores depois foram vistos estando lá próximos a Jesus durante a sua paixão? A maioria deles estavam naquela multidão que gritava: crucifica-o. E muitas vezes as multidões cantavam-lhe louvor e diziam hosanas ao rei, e então crucificar é tudo que eles gritavam, e eles então ansiavam por sua morte. Tal era a instabilidade e a inconfiabilidade do louvor humano. Se você viver para o louvor dos homens, você estará se colocando em uma situação de completa e frequente mudança. Um homem pode ser popular hoje e esquecido amanhã. E até mesmo pelas pessoas que um dia gostaram dessa pessoa. Um dos maiores políticos e soldados dos gregos antigos era um homem chamado Phocion. E depois de uma batalha de sucesso, as multidões da sua cidade, Atenas, ficaram alegres. Mas ele não ficou feliz com a apreciação da multidão. E um dos seus amigos o repreendeu porque ele estava sendo indiferente com o louvor daquelas pessoas. E Phocion, ele respondeu: eles vão gritar da mesma forma o dia que eu for enforcado. E o que aconteceu depois é que aquela multidão mudou de opinião e ele foi morto de fato. A Escritura nos diz para não vivermos para a admiração do homem. A admiração do homem, ela é supérflua e ela é inconstante. E o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não quer o louvor humano. Se ele quiser aplauso, ele está no lugar errado. Deus, o Evangelho manda que nós vivamos para a aprovação de Deus. Se você, para o aplauso de Deus, por assim dizer. O único tribunal que importa será o tribunal do último dia. E o veredito que conta será o veredito dado lá. Agora, não me entendam errado. Isso não significa que nós não devamos apreciar e encorajar uns aos outros na comunidade de Cristo. É claro que sim. Barnabé, que era o filho do encorajamento, ele se mantém um modelo para todo crente. E ainda assim, da mesma maneira, nós não devemos viver para a apreciação dos outros. O nosso maior desejo é nos colocar em um lugar mais alto, onde Deus irá nos elogiar no último dia e dizer: bem está, servo bom e fiel, dado pelo esse louvor pelo próprio Senhor eterno. E que nós fixemos os nossos corações nisso e um dia nós ouçamos esse louvor vindo da parte de Deus em um louvor inefável. E que o Senhor abençoe a sua palavra para a nossa salvação e santificação.